Rádio Literária.
Rádio Literária. Rádio Literária.
Rádio Literária. Rádio Literária.
Olá, alunos e alunas do primeiro ano do Pedro II do Maitá. Bem-vindos ao programa A Hora da Literatura. Eu sou Vanessa Camasmi, professora de literatura. E neste episódio, vamos saber se o final da história que o Andy contou para os meninos perdidos na Noite das Noites foi um final feliz ou um final trágico. Após ouvir a história que Peter contou sobre a sua mãe, Wendy perguntou para Peter: "Você tem certeza de que as mães são assim?" "Tenho", respondeu ele. "Sendo assim, era bom tomar cuidado. E ninguém sabe melhor do que uma criança a hora de entregar os pontos." "Wendy, vamos para casa!" exclamaram João e Miguel ao mesmo tempo. "Vamos!" disse ela, agarrando os dois. "Mas hoje?" perguntaram os meninos perdidos, atordoados. Eles sabiam, naquilo que chamavam de coração, que é possível se virar muito bem sem uma mãe, e que só as mães é que pensam que não. Sem nenhum tato, sabem o que Wendy disse para Peter? "Peter, você toma as providências necessárias?" "Se é o que você quer", respondeu Peter, tão indiferente que parecia que o Andy havia pedido para ele lhe passar as nozes. "Nenhum, que pena que a gente não vai se ver mais", vindo dele ou dela. Já que o Andy não se importava em se separar dele, Peter ia mostrar, ora se ia, que ele também não se importava. Mas é claro que Peter se importava, sim, e muito. Ele sentiu tanto ódio dos adultos que estavam estragando tudo como sempre, que assim que entrou em sua árvore, respirou de propósito, bem rápido e curto, fazendo mais ou menos 5 respirações por segundo. Peter fez isso porque, segundo diz um ditado da Terra do Nunca, sempre que você respira, um adulto morre. E ele estava matando adultos o mais rápido possível, só para se vingar. Após dar as ordens necessárias aos Peles Vermelhas, Peter voltou para casa, onde uma cena lamentável ocorrera em sua ausência. Apavorados com a ideia de perder o Andy, os meninos perdidos haviam avançado sobre ela, ameaçando-a. "Vai ser pior do que antes de ela vir", choraram eles. "A gente não vai deixar o Andy ir embora. Vamos prender nossa mãe aqui." "Isso! Peguem as correntes!" E naquela situação perigosa, o instinto de Wendy lhe disse a qual dos meninos deveria pedir ajuda. "Firula!" exclamou ela. "Eu apelo a você!" Pessoal, não foi estranho? Ela apelou a Firula, que era o mais bobo de todos. Mas a reação de Firula foi magnífica. Aquele foi o único momento em que ele esqueceu sua bobice e falou com dignidade. "Eu sou apenas o Firula", disse ele, "e ninguém liga para o que eu falo. Mas o primeiro que não se comportar como um cavaleiro com a Wendy vai ter que se ver comigo." Firula desembainhou sua adaga e naquele instante sua cabeça estava mais quente que um braseiro. Os outros se afastaram assustados. Quando Peter voltou, eles logo viram que não iam poder contar com o apoio dele. Peter não ia obrigar nenhuma menina a ficar na Terra do Nunca contra sua vontade. "Wendy", disse ele, caminhando de um lado para o outro, "eu pedi que os Peles Vermelhas guiassem vocês pela floresta, já que vocês ficam tão cansados quando voam." "Obrigada, Peter." "Depois", continuou Peter, no tom curto e grosso de quem está acostumado a ser obedecido, "a Sininho vai ajudar vocês a atravessar o mar. Acorde a fada, Bico." Bico teve que bater 2 vezes antes de obter uma resposta, embora Sininho já estivesse há algum tempo acordada e ouvindo tudo. "Quem é você? Como ousa me incomodar?" "Suma daqui!" exclamou ela. "Você tem que se levantar-se", disse o Bico, "e acompanhar a Wendy numa viagem." É claro que Sininho havia ficado encantada de saber que o Wendy ia embora, mas ela estava determinada a não lhe servir de guia e disse isso num linguajar ainda mais chulo. Depois, fingiu que tinha voltado a dormir. Ela disse que não vai, disse Bico, bestificado com tamanha insubordinação. Peter foi até o quarto da fadinha com um ar muito severo. Sininho! Disse ele irritado. Se você não se levantar e se vestir agora mesmo, eu vou abrir a cortina para todo mundo ver você de camisola. Isso fez Sininho pular da cama. Quem disse que eu não ia me levantar? Enquanto isso, os meninos estavam olhando com grande tristeza para Wendy, que já pegara João e Miguel e estava pronta para a viagem. Agora, eles estavam arrasados, não apenas porque iam perdê-la, mas também porque achavam que ela ia para um lugar maravilhoso para o qual eles não haviam sido convidados. Como sempre, os meninos estavam sendo seduzidos pela novidade. E vocês, ouvintes, gostam de uma novidade? Acreditando que o que eles sentiam era algo mais nobre, o Wendy derreteu. Queridos, disse ela, se vocês vierem comigo, eu tenho quase certeza de que consigo convencer o papai e a mamãe a adotarem todos. O convite havia sido feito especialmente para Peter, mas cada menino pensou só em si e no mesmo segundo começou a pular de alegria. Mas eles não vão achar que a gente dá muito trabalho? Perguntou Bico no meio do pulo. Ah, não! Disse o Wendy decidindo tudo, sem hesitar. Eles só vão ter que colocar algumas camas na sala de estar. Elas podem ser escondidas atrás dos biombos nas primeiras quintas-feiras do mês, que é quando nós recebemos visitas. Peter, a gente pode ir? Exclamaram todos, suplicantes. Os meninos imaginaram que se eles fossem, Peter iria também. Mas a verdade é que nem estavam se importando com isso. Quando a novidade chama, as crianças estão sempre prontas para desertar aqueles que mais amam. Tudo bem, respondeu Peter com um sorriso triste. No mesmo segundo, os meninos saíram correndo para pegar suas coisas. Agora, Peter! Disse o Wendy, achando que estava tudo resolvido. Eu vou lhe dar o seu remédio antes de você ir. Ela adorava dar remédio para os meninos e, sem dúvida, dava uma quantidade grande demais. É claro que o remédio era apenas água, mas a água vinha de uma cabaça. E o Wendy sacudia a cabaça e contava as gotas, o que conferia um certo ar medicinal ao processo. Nessa ocasião, no entanto, ela não deu as gotas de Peter, pois quando havia acabado de prepará-las, viu uma expressão no rosto dele que lhe deu um frio na barriga. — Vá pegar suas coisas, Peter! Ela exclamou, tremendo. — Não, respondeu ele, fingindo indiferença. — Eu não vou com vocês, Wendy. — Vai sim, Peter! — Não! Para mostrar que a partida dela não o chateava nem um pouco, ele saltitou pela sala, tocando uma melodia alegre em sua cruel flauta. O Wendy teve que ficar correndo atrás dele, embora isso não fosse um comportamento muito elegante para uma dama. Para ver sua mãe, insistiu ela. Bom, eu nem sei se Peter já teve uma mãe de verdade, mas se teve, ele não sentia mais saudades dela. Podia passar muito bem sem uma mãe. Já analisara bem as mães e só se lembrava de seu lado ruim. Não, não, disse ele ao Wendy, resoluto. Talvez ela diga que eu sou velho e eu quero sempre ser um menino e me divertir. Mas Peter, não. O Wendy teve que contar aos outros. O Peter não vai. O Peter não vai? Eles olharam espantados para ele, todos carregando um pedaço de pau com uma trouxa amarrada no ombro. A primeira coisa que pensaram foi que se Peter não ia, então ele provavelmente mudara de ideia e desistira de deixá-los ir. Mas Peter era orgulhoso demais para fazer isso. Será que Peter mudará de ideias, ouvintes? Os meninos perdidos irão ou não embora da Terra do Nunca com Wendy, João e Miguel? Espero que vocês gostem das mães de vocês, se conseguirem descobrir onde elas estão, disse ele perverso. O horrível cinismo desta frase deixou todos pouco à vontade, e a maioria começou a hesitar. Afinal, diziam os rostos dos meninos, será que eles não eram uns malucos por quererem ir? Muito bem, exclamou Peter, sem choro nem bobagem. Tchau, Wendy! E ofereceu alegremente a mão, como quem quisesse mandá-los logo embora, pois tinha algo importante a fazer. Wendy teve que apertar a mão de Peter, pois não viu nenhum sinal de que ele talvez pudesse preferir um dedal. Você vai lembrar de trocar sua roupa de baixo, Peter? Perguntou Wendy, demorando-se junto a ele. Ela sempre insistia muito para que eles trocassem a roupa de baixo. Vou. E vai tomar seu remédio? Vou. Não parecia ver mais nada a dizer. Fez-se um silêncio constrangedor. Peter, no entanto, não é do tipo que perde o controle na frente dos outros. Você está pronta, Sininho? Perguntou ele. Sim, capitão. Vá na frente, Sininho. Sininho zuniu até a árvore mais próxima, mas ninguém foi atrás, pois foi nesse momento que os piratas deram início ao seu terrível ataque aos Peles Vermelhas. Lá em cima, onde tudo estava tão quieto, o ar foi rasgado pelos gritos e pelo clamor do aço se chocando. Lá embaixo, ficou o maior silêncio. Bocas se abriram e continuaram abertas. Wendy caiu de joelhos, mas seus braços estavam estendidos para Peter. Todos os braços estavam estendidos para ele, como se houvessem sido soprados naquela direção. Era uma súplica muda para que Peter não os deixasse. Quanto a Peter, ele agarrou sua espada, a mesma com a qual ele pensara ter matado Long John Silver. E a paixão pela batalha estava em seus olhos. Então, ouvintes, como foi o ataque dos piratas? O que eles aprontaram na Terra do Nunca? Escrevam pra gente. Entrem no Padlet, cliquem no coração, escrevam um comentário, postem uma ilustração ou gravem um áudio no Padlet. Vocês também podem se comunicar conosco pelo mural virtual da série ou pelo e-mail projetomemorias2020@gmail.com. Sintonizem na nossa rádio literária. Fiquem conosco na frequência poética do programa A Hora da Literatura.